A organização SaferNet protocolou aí no Tribunal Superior Eleitoral um documento com 8 sugestões de políticas que poderiam ser adotadas pelo aplicativo WhatsApp para evitar a propagação de notícias falsas, Elizabeth Ferretti, durante aí as campanhas eleitorais, né?
Em dezembro do ano passado, essa organização, né, ela foi convidada pelo TSE para fazer parte do Conselho Consultivo para a Internet e Eleições. E desde então, vem participando, vem sugerindo mecanismos que são capazes de coibir a circulação dessas fake news aí em todo o Brasil, principalmente pelo WhatsApp, né?
Pois é, quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o presidente da ONG, da SaferNet, que é o Thiago Tavares. Thiago, bom dia, prazer falar com você.
Muito bom dia, Edson, muito bom dia. É isso aí, é um prazer falar com você e com seus ouvintes.
Pois é, Thiago, pra gente começar, as medidas que são sugeridas aí pela SaferNet, elas conseguem garantir, sustentar a relevância do WhatsApp, quer dizer, ele continua sendo o veículo importante de comunicação que ele tem se mostrado, né, para poder as pessoas trocarem ideias, informações, recados, enfim, há alguma interferência nesse sentido? Ou, de fato, apenas são ferramentas para coibir a divulgação de notícias falsas e encaminhamentos de mensagens suspeitas?
Excelente pergunta. Sem dúvida, as propostas, elas mantêm as funções core, ou seja, as características principais do WhatsApp absolutamente não alteradas. As propostas, elas procuram, inclusive, reforçar o caráter de comunicador interpessoal, aumentar a segurança e a presença do usuário comum do WhatsApp e aumentar a resiliência do aplicativo, com o objetivo de evitar abusos. Então, as propostas, elas são cirúrgicas e elas têm como objetivo atingir apenas aqueles, não são usuários comuns, mas sim sistemas automatizados que estão usando o aplicativo, uhum, como uma plataforma de envio massivo de spam e de mensagens automatizadas. Então, um exemplo concreto dessa proposta que nós apresentamos é a criação de grupos. Hoje, é possível, de acordo com as políticas do WhatsApp, que um único número de telefone possa criar e administrar até 9.999 grupos.
Uhum.
E cada grupo pode ter até 256 integrantes. Então, numa conta rápida, é possível que um único número de telefone, habilitado no Brasil ou habilitado no exterior, ele possa transmitir informações diretamente para 2,5 milhões de outros telefones.
Uhum.
Não é razoável imaginar que um único número de telefone consiga efetivamente administrar e se comunicar de forma real
com 2,5 milhões de pessoas.
Com 2,5 milhões de pessoas.
Uhum.
Então, isso facilita o quê? Não o usuário final, mas facilita o comportamento automatizado de contas falsas que são criadas para poder espalhar spam, para mandar mensagens falsas, né, distribuir fake news, etc. Então, uma das propostas é muito simples. Nós dissemos, sugerimos ao WhatsApp, e demos conhecimento ao TSE, que considerasse a possibilidade de reduzir esse número de 9.999 grupos que poderiam ser criados e administrados por um único número de telefone para 499, o que já é um número considerável.
Muito alto.
Ainda é alto.
Eu tinha pensado em 100 grupos quando você estava falando, né? Por exemplo, ou 99 grupos, por exemplo, né? Porque aí você tem que ter um algoritmo aí que pode não pode ultrapassar tantos dígitos, né? Eu tinha pensado em uma coisa em 99 grupos. Eu acho que 99 grupos é um absurdo. Uma pessoa não consegue administrar 99 grupos.
Nós somos até bastante conservadores.
Generosos.
Generosos,
eu acho também.
Agora, é interessante, Thiago.
Isso com a versão gratuita, tá?
O interessante é que desses grupos, é que eu percebo, por exemplo, me coloco em tantos grupos sem pedir permissão. Vem cá, você gostaria de participar do grupo? Não, de repente, eu apareço num grupo, né? alguém que tenha meu telefone, claro, mas sem perguntar se eu quero fazer parte daquele grupo. Aí você fica, às vezes, sem graça de sair, né?
Constrangido, né?
Constrangido e fica lá participando de um grupo que não faz nada, que só fica mandando bobagem. É, e eu não tenho tempo para ficar vendo um monte de bobagem, porque a gente trabalha com WhatsApp, né?
É verdade, Elizabeth.
Não tem como fazer isso assim também? Não seria...
Por exemplo, de você pedir uma autorização, quer dizer, chegasse alguém te incluísse num grupo. E aí chegaria para você, não diretamente as mensagens do grupo já, mas uma mensagem de solicitação de inclusão, né? Que você responderia por sim ou não. O WhatsApp parece que não tem muita disposição em fazer esse tipo de modificação não, né, Thiago?
O que acontece? O documento que nós enviamos, ele foi bem recebido. Ele foi bem recebido por todos. O documento ele foi apresentado na última reunião do Conselho Consultivo, no TSE. Foi muito bem recebido pelos outros integrantes do Conselho. E também foi bem recebido pela empresa, uma vez que o documento ele mantém as funções principais do WhatsApp para o usuário final. Inalteradas, ou seja, é um documento que mantém a criptografia, recomenda a manutenção da criptografia de ponta a ponta, recomenda a caracterização do WhatsApp como comunicador interpessoal. Agora, chama atenção para essas questões que, no nosso entendimento, são vulnerabilidades que fragilizam e comprometem a resiliência do aplicativo, facilitam o mau uso e comprometem, inclusive, a privacidade do usuário. Vou lhe dar um exemplo concreto, numa outra lógica. Hoje é possível que qualquer usuário ele possa estar inscrito em um número ilimitado de grupos. Então, um único número de telefone pode se inscrever em 100 mil, 200 mil, 1 milhão de grupos diferentes. E existem muitos grupos que são públicos. Inclusive, durante a campanha eleitoral, se você fizer uma busca no Google, você vai perceber que existem centenas de milhares de grupos públicos associados a campanhas de candidatos. E você, ao estar inscrito num grupo desse, você pode coletar o conteúdo desse grupo. Então, imagine que uma campanha que tenha acesso a tenha contrate alguém com capacidade computacional e com capacidade de análise de dados em tempo real, mineração de dados, possa essa empresa, como aconteceu nos Estados Unidos, né, se inscrever ali em centenas de milhares de grupos diferentes e coletar conteúdos em tempo real e fazer mineração de dados e usar o resultado dessa análise para fazer micro-target e atingir diretamente conjuntos específicos, extratos específicos do eleitorado. Inclusive com conteúdo falso. Você produzir um conteúdo falso, um áudio, um vídeo, um meme, e direcionar aquele conteúdo falso para aquele extrato bem específico do eleitorado, né, usando técnicas aí de micro-targeting, e procurar influenciar extratos específicos, ou eventualmente colocar um grupo de eleitores em oposição a outro grupo de eleitores, fomentar a polarização. Então, isso tecnicamente é possível fazer. E existe tecnologia para poder fazer isso, e basta ter as ferramentas adequadas e o poder computacional necessário para fazer isso em tempo real. Então, esse tipo de vulnerabilidade ele pode ser corrigido se houver um limite no número de grupos que uma pessoa pode ser inscrita automaticamente, por exemplo. Essas limitações, só para concluir, elas só valem para a versão gratuita do aplicativo. Ou seja, se alguém quiser, naquela primeira opção, criar mais de 499 grupos, ela pode usar a versão business do aplicativo, que é uma versão que exige um cadastro, que exige algum tipo de comprovante de pagamento, etc. E pode usar uma versão business e administrar e criar mais de 499 grupos. Agora, na versão gratuita, essa que você pode baixar e habilitar com qualquer número de celular, SIM card comprado numa banca de revista, isso, ao meu ver, cria uma vulnerabilidade muito grande, inclusive para a integridade das eleições.
Agora, o WhatsApp já tomou uma medida interessante, que foi aquela de colocar a referência ao encaminhamento quando a mensagem vem encaminhada, né? Havia aí, você tinha muita mensagem que encaminhada, a gente não sabia. Agora, sempre que alguém encaminhou uma mensagem, a gente sabe que ela veio encaminhada. Isso já foi uma atitude que, pelo menos, despertou a atenção das pessoas para o fato de que aquela mensagem não é originalmente gerada por aquele amigo que enviou. Agora, o Thiago, com relação à limitação do encaminhamento de mensagens, que é uma das propostas que vocês encaminharam ao TSE e ao WhatsApp, como é que funcionaria esse processo de limitar o número de encaminhamentos e a forma também?
Correto. Essa limitação, Edson, ela já foi implementada, está em vigor na Índia. E lá, essa foi uma medida que o WhatsApp adotou em razão de uma série de assassinatos. Foram mais de 20 pessoas que foram assassinadas na Índia em razão diretamente a fake news. Ou seja, começou a circular uma onda de boatos, de rumores, notícias falsas, e isso acabou provocando a morte de 20 pessoas. E a resposta da empresa foi muito rápida.
Sim.
Eles rapidamente fizeram essa alteração no aplicativo, porque eles perceberam que era uma forma efetiva de conter a disseminação massiva, em larga escala, desses conteúdos falsos que estavam sendo fabricados para poder gerar tumultos em determinadas cidades indianas. Então, isso é facilmente implementado, é uma questão de configuração só do aplicativo, né? Uhum. E no Brasil, sobretudo durante o período de campanha eleitoral, isso teria um efeito prático de limitar a circulação do conteúdo falso. Porque o conteúdo interpessoal, ou seja, o conteúdo que é a comunicação que você troca com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho, uhum. Com o seu grupo de família, isso não teria nenhuma alteração.
Uhum.
Agora, aquele conteúdo que você recebe e quer espalhar automaticamente em dezenas de grupos diferentes, isso sim poderia ter uma diminuição. É só fazer uma conta. Se você pode encaminhar automaticamente uma mensagem que você recebeu para 20 grupos diferentes, cada grupo com 256 integrantes, você consegue atuar como um correio de transmissão para mais de 10 mil pessoas.
Tá? É muita coisa.
Perdão, para mais de 5 mil pessoas. E isso numa escala exponencial, porque isso vai se replicando e essas 5 mil pessoas que recebem encaminham para cada uma delas a mais 5 mil, e isso vai numa exponencial.
Uhum.
Então, haveria um benefício aí na redução de notícias falsas. Né? O próprio aplicativo, quando fez essa operação reduzindo de 200 para 20, o próprio aplicativo percebeu que houve uma diminuição de 18% no número de spam e também de fake news. Né?
Agora, você disse que as propostas foram bem recebidas pelo Conselho, mas todas foram acatadas pelo TSE, as propostas da SaferNet?
Nós estamos na expectativa. O Conselho, ele não tem o poder de decidir, ele não delibera. O Conselho, ele tem uma função meramente consultiva. Ele não se confunde com o TSE e nem se confunde com as atribuições jurisdicionais do tribunal.
Uhum.
Então, a função do conselho é realizar estudos e oferecer sugestões. Uhum. Ele não tem nenhum caráter deliberativo. Entretanto, a proposta, ela foi também protocolada para o tribunal. Né? Nós entendemos a proposta e um ofício de encaminhamento pelo conhecimento ao TSE sobre o envio dessa carta e dessas sugestões ao WhatsApp, e estamos na expectativa de quais propostas seriam acatadas e quando seriam implementadas.
Uhum, perfeito, perfeito. Agora, Thiago, uma das questões que vocês aí apontam seria a importância de uma parceria mais próxima do WhatsApp com o próprio, né, da empresa do WhatsApp, com o próprio TSE. Como é que funcionaria essa parceria? Sugeriram alguma diretriz para poder fazer isso funcionar adequadamente?
Na última reunião do Conselho Consultivo, já houve uma sinalização e um interesse mútuo em estabelecer uma parceria e aproximar e materializar essa parceria em ações concretas. Então, foi discutido, por exemplo, a criação de uma conta verificada do TSE na plataforma WhatsApp, para que o TSE pudesse divulgar as notícias, sobretudo as notícias que procuram desmentir boatos relacionados à segurança do sistema eletrônico de votação. A gente sabe que muitas das fake news que foram fabricadas e disseminadas durante a campanha eleitoral, elas tiveram como alvo a própria Justiça Eleitoral, ou seja, houve uma campanha de desinformação muito grande, né, com o objetivo de desacreditar a Justiça Eleitoral, desacreditar o processo de votação, influenciar o eleitor para que não confie nas urnas eletrônicas. Então, essa campanha difamatória, ela poderia ser mitigada se o eleitor ele recebesse informações oficiais, informações públicas, não é? Desmentidos sobre esses boatos que estão circulando no WhatsApp contra a urna eletrônica e contra o sistema de apuração do sistema eletrônico de votação. E uma forma de fazer isso seria por meio dessa conta, que seria uma conta corporativa do próprio WhatsApp, onde o tribunal poderia encaminhar essas mensagens com esclarecimento de forma mais célere e de forma mais ágil, alcançando, né, uma parcela maior do eleitorado. Porque o grande problema que se percebeu, isso não só no Brasil, no resto do mundo também, é que a fraude, esses conteúdos fraudulentos, eles são muito fáceis de serem produzidos e muito fáceis de viralizar. Então, é barato, é rápido e é eficiente, né, você espalhar uma mentira. Agora, o desmentido, ele muitas vezes ele custa caro, porque ele precisa de uma apuração jornalística, tem método jornalístico, uhum, ele tem tempo de apuração, e leva mais tempo, porque exige apuração, exige, enfim, todo um processo de produção daquela matéria, e o alcance do desmentido, da apuração, da verificação do fato, acaba sendo muito limitado, porque dificilmente ele vai chegar a quem foi influenciado pelo boato, uhum, né, pela notícia falsa. E isso gera um problema que poderia ser contornado se houvesse um mecanismo maior, mais eficiente de distribuição dessas informações.
Uhum. Perfeito. Thiago Tavares, que é presidente da SaferNet, que está aí trabalhando, fazendo sugestões sobre a questão do WhatsApp nas eleições, a maneira como as pessoas lidam com esse aplicativo e como elas utilizam, e essa diretriz que tem aí duas vertentes, né? A vertente técnica e também a vertente social, ou a questão da conscientização dos usuários do WhatsApp a respeito dessa questão. Thiago Tavares, muito obrigado aí pela participação aqui conosco na nossa sexta-feira hoje no Painel Eletrônico. Excelente fim de semana para você e obrigado mais uma vez por contribuir com o nosso ouvinte aí a respeito desse tema, esclarecendo questões importantes para o ouvinte entender melhor e administrar melhor a sua participação no WhatsApp. Obrigado pela participação, um ótimo dia para você.
Muito obrigado, Elson, muito obrigado, Isabel, e aos seus ouvintes.
Bom dia.
Bom dia.